Rádio Jornal UFM apresenta A Voz do Pastor, com a palavra do Padre João Batista Moreira, administrador diocesano de Iguatu.
Sete horas e 30 minutos, bom dia, você que está sintonizando a Rádio Jornal FM 98,9, você que está acessando a fanpage da Diocese de Iguatu e pode acompanhar ao vivo, imagem e som, o programa A Voz do Pastor deste domingo, primeiro domingo do mês de outubro, hoje dia 3, hoje dia 3 de outubro, amanhã é dia de São Francisco, comunidade da Chapadinha, onde vive o Marcos Sebastião, está celebrando São Francisco e também outras tantas comunidades da nossa diocese, paróquias também dedicadas a este padroeiro, São Francisco, lá em Acopiara, por exemplo, Quixelô também, temos São Francisco como padroeiro e a gente se alegra e agradece a Deus a dádiva desse testemunho de um grande santo. A gente abraça Padre João Teixeira no Quixelô, Padre Ricardo Alves também ali no Quixelô, Padre Rubens em Acopiara, e a gente abraça todos os animadores de comunidades, os leigos e leigas, as famílias devotas de São Francisco. Neste domingo, dia 3 de outubro, a gente também abre o mês missionário, mês de outubro sempre dedicado especialmente às missões. E tem um tema específico: Jesus é missão, nós somos missão. É o tema que traz também o trecho dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos. Bom dia, Marco Sebastião.
Bom dia, Padre João Batista, nosso administrador diocesano. A Eliane aqui na técnica nos ajudando. A todos vocês que acompanham a gente neste programa A Voz do Pastor da Diocese de Iguatu, saudar as comunidades, bairros e paróquias da nossa diocese, quem nos acompanha não somente pela Rádio Jornal 98.9, mas também pela fanpage da Diocese de Iguatu, da Pascom da Diocese de Iguatu, que depois deste programa estará disponível em podcast, né, Padre João?
Sim, outra novidade, podcast. Você pode acessar, baixar o áudio e compartilhar com outras pessoas. Aliás, quem está nos assistindo agora, Marcos, também pode ali na transmissão da fanpage da Diocese, curte e compartilha.
Para leva... que mais pessoas possam...
Isso, leva essa também mensagem da voz do pastor, Diocese de Iguatu, a todas as localidades.
Vamos, nesse início de programa, escutar uma canção de missão. A canção se chama Missão da Igreja, é muito bonita e nós vamos ouvir durante todo esse mês de outubro a temática da missão, sobre os temas que Padre João falou. E vamos também abordar hoje o Evangelho deste 27º Domingo do Tempo Comum. Depois da música, nós passamos a passagem, o trecho do Evangelho de Marcos, e vamos refletir com o nosso administrador diocesano.
Será ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, e a boa nova mundo anunciar. É tua igreja, Senhor, que canta com alegria, esta que busca o amor, vivencia que vai levar salvação. Esta é a nossa missão.
Nós que fazemos parte desta igreja, que missionária é por natureza, te damos graças por teu esplendor. Seremos eco do teu grande amor.
Senhor, que canta
discípulos e batizados com teu Santo Espírito, temos certeza de tua companhia, nos dando força hoje todo dia.
É tua igreja, Senhor.
Programa Voz do Pastor, 7 horas e 36 minutos. Você está sintonizando a Rádio Jornal FM, a fanpage Pascom, Diocese de Iguatu. Curte, compartilha, divulga essa mensagem do Evangelho, essa mensagem da alegria que Jesus, o Bom Pastor, nos comunica a cada domingo. Todo domingo esse programa vai ao ar às 7h30 da manhã e se prolonga com a transmissão da Santa Missa diretamente da Sé Catedral de São José. A gente quer abraçar o Padre Beto, lá de Solonópolis, ele que fez aniversário de nascimento na sexta-feira passada, dia 1 de outubro. Parabéns, Padre Beto, um grande abraço nosso de todos os que fazemos a Diocese de Iguatu. Ouçamos agora o Evangelho deste domingo, 27º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.
Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés os ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com a outra cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, não é difícil a gente perceber que o tema da liturgia deste domingo nos traz o tema da família e o tema do matrimônio. Quando o Papa Francisco resolveu escrever um documento, uma carta sobre o matrimônio, muitas pessoas esperavam que ele começasse falando dos problemas do casamento, dos problemas do matrimônio, o tema do divórcio, etc. E o Papa, no entanto, nos surpreendeu com uma bela carta falando, em primeiro lugar, da alegria do amor. A alegria do amor. E ali o Papa nos fazia compreender que o matrimônio, a família, o casamento são coisas que nascem do coração de Deus. É um plano de Deus, é um projeto de Deus. Quem escuta hoje a primeira leitura da missa, que é lá do livro do Gênesis, capítulo 2, versículos 18 a 24, vai perceber que o texto conta a história da origem do homem e da mulher, a criação do homem e da mulher. E o texto conta aquilo que muitos de nós já sabemos desde o tempo do catecismo, mas é bom reler. Se você puder abrir em casa atentamente durante o dia de hoje, Gênesis 2, capítulo 2, versículos 18 a 24, ali conta a historinha de que Deus criou o homem, deu ao homem todas as coisas que existiam, que Deus já tinha criado, e deu ao homem o poder de governar todas as coisas. Mas Deus percebeu que o homem não estava completo, não estava feliz, não estava realizado. Imagine, um homem que tinha todas as coisas do mundo debaixo dos seus pés, praticamente. Deus lhe deu a capacidade de dar nome às coisas. Poderia estar extremamente feliz com tantas coisas materiais ao seu redor, que lhe saciariam. Mas Deus descobre e percebe que Adão estava incompleto. E então Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Eu vou lhe dar uma companheira à sua altura. Porque os animais, as pedras, as plantas, as árvores, o céu, as estrelas, as águas, os rios, nada disso, por mais belo que seja, pode completar o ser humano. O que complementa o ser humano, o que lhe dá alegria plena, é a alegria do amor. E aí Deus então colocou Adão num sono profundo, retirou a costela dele e dali, daquela costela, fez a mulher. Quando Adão acordou, ficou surpreso e muito feliz. Ah, Senhor, agora sim posso ser feliz. Agora sim está aqui ao meu lado a mulher, osso dos meus ossos, carne da minha carne, uma companheira à minha altura, que vai andar comigo e me fazer feliz. Então vejam que isso é o projeto belíssimo do amor. E no evangelho que a gente acabou de ouvir, Jesus recorda isso. Quando ficam brigando com Jesus, ou provocando Jesus, ou querendo colocá-lo à prova, né, perguntando sobre o tema do divórcio, da separação, etc., Jesus convida a nós e aos discípulos a contemplarmos como era o plano original de Deus. O plano original de Deus é: homem e mulher deixarão seu pai e sua mãe, os dois se unirão e se tornarão uma só carne, e o que Deus uniu, o homem não separe. Esse é o projeto de Deus para a família, para o lar, para o matrimônio. Homem e mulher unidos, unidos no amor de Deus, unidos na alegria da consagração um ao outro, e que nada, nenhuma dificuldade, nenhum obstáculo, nada pode separar esse amor, porque os dois se tornam um só, uma só carne. Meus irmãos, talvez vocês estejam me ouvindo ou vendo e se perguntando: mas por que tanto divórcio, por que tanta separação, por que tanta família destruída? É verdade, isso é lamentável, mas também nos pode fazer pensar o seguinte: que tal olhar hoje para as crianças e os jovens de agora, os adolescentes de agora, que estão começando suas experiências de amor, de namoro, de intimidade, de amizade? Que tal ajudar a estas crianças e estes adolescentes, principalmente os adolescentes e os jovens, a entenderem a beleza do que é o matrimônio? E não se casarem ou se unirem com uma pessoa precipitadamente, de modo assim, atropelado, sem planejar, sem rezar, sem considerar o que é a vontade de Deus. Porque são estes casamentos, muitos deles, feitos às pressas, sem a devida orientação, sem uma devida formação para a vida a dois, é isso que desencadeia os conflitos no casamento, na vida matrimonial e conjugal. É isso que desorganiza a família. E é isso que faz com que muita gente se una a quem nem deveria se unir. Talvez haveria ali uma incompatibilidade muito grande. E seria importante descobrir isso no tempo do namoro. Então, hoje considero que pastoralmente um grave problema, além da gente ter a necessidade de acompanhar os casais, seja aqueles que estão unidos, vivendo a alegria do matrimônio, sejam aqueles que estão vivendo dificuldades no casamento, sejam aqueles que estão em crise ou até já se separaram, a gente pode e deve acompanhar, ajudar, orientar, ensinar, mostrar a alegria do matrimônio, do projeto de Deus para a família, mas a gente deve também conversar com os filhos, os pais que têm filhos na idade de namoro, conversem com eles. Vocês têm mais experiência? Ou então peçam alguém que tenha experiência. Procurem a igreja tem o evangelho e as tantas lições e experiências compiladas ao longo da história para ajudar esses adolescentes e jovens que hoje namoram a refletirem melhor, entenderem melhor o que é mesmo o casamento. Porque o fato de namorarem por aí, assim, de jeito qualquer, sem esse devido acompanhamento, faz com que muitos se precipitem, se casem equivocadamente. E aí, ou se unem sem o matrimônio, vão ali viver debaixo de um teto, ou então fazem uma festa pomposa, grandiosa, e na hora do dia a dia as coisas são bem mais difíceis. E os dois ou um deles não estão preparados para enfrentar os obstáculos. Porque obstáculos existem, todo casamento, toda convivência implica em obstáculos. Meus irmãos e irmãs, os filhos, as crianças, principalmente as crianças, não podem crescer num ambiente de conflito, de desentendimento e de violência. Todo ser humano, você que está me ouvindo e eu também, todos nós, ficaríamos ou ficaremos felizes se nós crescermos num lar saudável, equilibrado, onde possamos, como crianças, ver o pai e a mãe unidos, perdoando-se mutuamente, crescendo juntos. Aí sim será uma família abençoada. Eu tenho certeza que você está me ouvindo agora, me vendo, está desejando viver e ter uma família assim. Pois coloque-se em oração, peça a Deus que te ajude a fazer uma boa escolha. Você que está namorando agora, pergunte na oração, na intimidade com Deus, procure rezar e perguntar a Deus: Senhor, é esta mesma companheira que o Senhor escolheu para mim? A namorada deve se perguntar e perguntar a Deus: meu Deus, é este mesmo o companheiro que o Senhor escolhe para mim? Quer que eu me una a este homem? O que Deus uniu, ninguém separe. Mas pergunte se é Deus que está unindo mesmo. Se não é um capricho pessoal seu, se não é uma vaidade, se não é um engano. Muitas vezes você está namorando alguém e não se dá conta de que é um abismo onde você está caindo. Acorde enquanto é tempo. Evite se casar para depois se arrepender e ser uma tragédia. Procure perguntar a Deus: Senhor, é com ele, é com ela que eu devo me unir? É esta a tua vontade, Senhor? É assim, dessa forma, que o Senhor quer que eu construa uma vida familiar e um lar, um novo lar? É com essa pessoa, meu Deus, que o Senhor quer que eu tenha filhos e filhas? Que eu viva até o fim da vida, até a velhice, e morra ao lado dele ou dela? Pergunte a Deus, não deixe de fazer isso. Reze, ore e coloque no coração de Deus este relacionamento que você está tendo, porque só é feliz quem se une àquele ou àquela que Deus quer, que Deus uniu, porque só o que Deus uniu verdadeiramente consiste numa união de amor que traz alegria e gera uma família abençoada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado. Nós vamos ouvir um trecho do hino do mês missionário deste ano de 2021. Nós vamos ouvir essa canção e em seguida voltamos com comunicados da diocese.
A alegria de ser missionário, recebi de Jesus esta linda missão.
América é grande, há pouco operário. Vou fazer romaria, fazer mutirão. Mas América é grande, há pouco operário. Vou fazer romaria, fazer mutirão. Então Jesus é missão, a igreja é missão. E então a vida é missão, o amor é missão. Então Jesus é missão, a igreja é missão. E então nós somos missão, missão local. Vivo a alegria de ser missionário neste mundo marcado por tantas feridas. Há um povo que vive um duro calvário. Vou levar no meu barco a palavra da vida. Há um povo que vive um duro calvário. Vou levar no meu barco a palavra da vida. Então Jesus é missão, a igreja é missão. E então a vida é missão, o amor é missão. Então Jesus é missão, a igreja é missão. Então nós somos missão continental. Vivo a alegria de ser missionário.
Tenho sede da 7:52. Eu sou o Padre João Batista, administrador diocesano. A nossa diocese está num período chamado de sé vacante. Estamos aguardando, rezando e pedindo a Deus que envie um bispo segundo o seu coração para nos pastorear e guiar a nossa igreja. Estamos aqui com o Marcos Sebastião. Esse programa vai ao ar todos os domingos às 7:30 da manhã. Você pode acompanhar pela Rádio Jornal FM, acompanhar pela fanpage Diocese de Iguatu. Você pode também abrir o site da Diocese de Iguatu. É bom a gente dizer aí, Marquinho, qual é o site da Diocese de Iguatu, o endereço, para que a pessoa acesse o podcast, onde você pode baixar esse programa todinho e escutar na hora que você quiser, andando pela estrada, viajando. Olha aí que coisa boa! O podcast, você pode ter acesso a ele em qualquer momento. É www.diocesedeiguatu.org.br, é o site oficial da Diocese. Lá você vai encontrar também notícias, fotos, eventos, celebrações, material de estudo, de evangelização, de missão e de pastoral. O calendário da Diocese está tudo lá. Todo o acompanhamento da vida da nossa Diocese de Iguatu. www.diocesedeiguatu.org.br é o nosso site oficial.
A última notícia é da visita do administrador diocesano aos seminários de Quixadá e Fortaleza, né?
Sim, foi uma ocasião muito boa, muito feliz. Eu quero abraçar os seminaristas da nossa diocese que estudam em Fortaleza, na teologia, e também os que estudam em Quixadá, cursando filosofia e teologia. Eu, nesta semana que encerramos agora há pouco, eu fui a Fortaleza, visitei os seminaristas, conversei com a equipe de formação do seminário em Fortaleza, depois passamos por Quixadá, a mesma coisa, e na ocasião das duas visitas celebramos o Ministério de Leitorato e Acolitato para alguns dos seminaristas. É o caminho de formação e a gente pede que todos rezemos pelos nossos futuros padres. Também ontem estive em Guaçucê, Paróquia Imaculada Conceição. Quero mandar um abraço nosso estimado amigo Padre Evanilson. Foram 124 jovens e adultos crismados ontem em Guaçucê. Lá em São Francisco, a Copiara, foram 140 jovens crismados também há poucos dias. Nas Coabes, em agosto de 19, nós crismamos 89 jovens. No Prado, foram cerca de 169, ou coisa assim, jovens. Também um número bem considerável. E temos crismas marcadas em Saboeiro, Pedra Branca, Cedro, Oroz, Alencar, aqui no Jardim Oásis Iguatu, momentos em que a gente vive a alegria do Pentecostes no Espírito Santo na vida de tantos homens e mulheres que se tornam apóstolos, missionários, anunciadores da alegria do Evangelho. A gente quer mandar um abraço também desde agora para o Padre Lázaro Augusto, pároco de Nossa Senhora da Glória em Mombaça, que terça-feira, dia 5, não é isso, Marquinhos?
Faz aniversário de ordenação
sacerdotal. Parabéns, Padre Lázaro, um grande abraço e que Deus continue abençoando a sua vida de sacerdote. Aniversário de ordenação presbiteral do Padre Lázaro, próxima terça-feira. Agora a gente está com um calendáriozinho aqui com os nomes dos padres para a gente saudá-los a cada domingo. E nós temos duas outras festas neste mês de outubro, a festa de aniversário da Catedral de São José, a Igreja Mãe da Diocese. Então, faz 15 anos que esta Igreja Catedral foi inaugurada, foi abençoada e consagrada a Deus por intermédio de São José. E o Padre Wallace, com a equipe da paróquia, Conselho Paroquial, todos estão conduzindo uma bela programação que vai ser logo mais divulgada nas redes sociais. E teremos visita de Dom Joel, secretário-geral da CNBB, irá vir celebrar na Catedral. Teremos também visita de Dom Edson, que vem presidir missa durante um dia no mês de outubro, não sei agora ao certo qual é a data. E teremos também, no dia 17, o Sínodo dos Bispos, fase diocesana, que será aberta essa fase na Catedral. Eu vou presidir a missa com todo o clero presente, dentro também dessa programação dos 15 anos da Sé Catedral, que tem outras coisas que irão acontecer. O Padre Wallace vai divulgar oportunamente. Outra festa, Marquinhos, sabe qual é? Igreja de Senhora Santana, paróquia mãe, assim, de Iguatu, né? A igreja onde tudo começou em Iguatu, comemorando 190 anos de criação da paróquia de Senhora Santana. Então, no dia 11 de outubro, de amanhã a 8 dias, eu estarei na Igreja de Senhora Santana com o Padre Iúquio, com o clero, povo de Deus, feliz, comemorando a alegria de 190 anos de instalação da paróquia, de criação da paróquia de Senhora Santana, padroeira de Iguatu. Então, são muitos motivos de alegria. E ainda nesta semana, de 1 a 8 de outubro, Semana da Vida. Semana da Vida que nos convida a contemplar o mistério da vida e a nos alegrar e defender, hein? Defender a vida acima de tudo. Porque o que a igreja quer com a Semana da Vida é convidar cada pai e cada mãe a não abortar os seus filhos, né? Convidar cada pai e cada mãe a cuidar bem de suas crianças, convidar a sociedade inteira a zelar pela vida desde o útero materno até o momento final, seja na velhice ou em qualquer idade. É essa alegria de quem segue o Evangelho. Marcos, alguma outra notícia que eu não estou recordando? O áudio do Vaticano trazendo informações sobre o mês missionário. É com ele que a gente vai se despedir. E você fica aqui, fica ligado na Jornal FM, na fanpage da Diocese, para acompanhar a Santa Missa na Sé Catedral de São José. Falando em missa, você já se programou para ir à missa presencialmente hoje, domingo, dia de missa? Sim, na sua paróquia, onde você está. Já sabe quais são os horários? Já programou o seu dia? Ah, padre, eu vou cozinhar, eu vou para o barzinho, eu vou para o jogo de futebol, eu vou assistir isso e aquilo na televisão. Tudo bem, pode fazer qualquer coisa. Desde que boa, claro. Mas inclua na sua programação qual é o horário que você vai para a missa. É uma vez por semana, no domingo. Não pode perder essa chance de consagrar a tua vida, a tua família, tua semana, teus trabalhos, consagrar no altar de Deus. Vá para a missa, vá. Escolha um horário na sua paróquia, na sua cidade. Tem, às vezes, várias opções de horários. Você escolhe um e vai para a missa e verá que será um momento de muita alegria. Que Deus abençoe a cada um. Muito obrigado, Marquinhos. A gente deixa o áudio do Vaticano enquanto entra a transmissão da Catedral.
Bom domingo para todos. Fica agora com o áudio, depois a Santa Missa. O áudio é da notícia do Vaticano sobre o mês missionário. Até o próximo domingo, se Deus quiser.
As Pontifícias Obras Missionárias lançaram um comunicado nesta quinta-feira sobre a abertura do mês missionário 2021, que celebrará no próximo domingo 24 de outubro o 90º